É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal.
Subido leva. Olha o Superman, tu leva aí! É mais um do verão. Superman ficou fraco, o pinguim jogou kryptonita. Lex Luto e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o pinguim jogou kryptonita. Lex Luto e Coringa roubou o laço. E aí? Vou ligar na justiça toda dominada. Agora só tem uma saída. Foge, foge, Mulher Maravilha.
Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? E quem fala é o Rainer. E mais uma vez o Multifinito vem chegando pra você. Nessa semana temos finalmente um assunto da cultura pop para falar. Vamos falar do Snyder Cut, o famigerado, o mais falado, ou talvez mais desprezado, ou aquele mais, talvez, desnecessário. Mas temos um assunto, temos coisas para fomentar. A DC tem um alento de popularidade nesse mundo que estamos vivendo nesse momento em que tem quase nada acontecendo. Então, antes de tudo, o que é o Snyder Cut? O Snyder Cut nada mais é do que o corte da Liga da Justiça feito totalmente pelo diretor Zack Snyder. E a gente aqui vai falar sobre ele, tudo que engloba, e agora que ele finalmente vai sair do papel, ele vai virar filme no dia 21 de maio de 2021 pela HBO Max. Então, eu não estou sozinho aqui, graças ao universo e graças à quarentena. Eu estou comigo aqui também. Fala, Vitão!
93, queridos ouvintes, e ligado a justiça toda dominada, agora só tem uma saída.
Que isso, cara?
Que? Que foi isso?
Aqui comigo também, além do Vitão, de volta, né, está aí Milton Schuken. Fala, Milton.
Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, vai com o Superman.
Vocês vão continuar a música, né?
Meu Deus!
Bom, além disso, também estamos aqui as nossas damas, Mari Bertuzzo, do canal Nerdô. Fala aí, Mari.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Só digo que o Snyder Cut é a prova de quem acredita e aliena, sempre alcança, pelo menos na quarentena. O Snyder Cut não agrega nada do CU e quem discorda disso vai tomar no cu.
Caralho, que poema!
Meu poema, rapaz, tá achando que...
Claro, depois dessa... E depois desse...
Meu Deus do céu.
Desse momento shakespeariano, eu diria. Temos também aqui... Nick, fala, Nick, tudo bom?
Gente, eu não tenho nem palavras.
Depois dessa apresentação dela, tem
depois que falar. Dessa declaração sensacional de Mari Bertuzzo. Eu estou chorando de emoção. Estou entendendo.
Que rapaz, é poetisa.
Porra, poeteira.
Olha.
Bom, e voltando também...
Sensacional.
Ela que... deixou claro que queria participar, depois a gente trocou o tema, ela falou, eu não sei falar, mas eu falei, vai ainda assim, porque isso é o Multifinito. Nós não preparamos nada com ninguém. Elisa!
Vocês querem me fuder e nem pago o jantar antes, hein? Pelo amor de Deus.
Olha, as aberturas estão sensacionais, hein?
Não é? Nossa, claro, incrível!
Um nível!
São poéticas! Bom, antes de começar, vamos deixar mais claro o que gerou e para acontecer o tal Snyder Cut. O Liga da Justiça tinha sido produzido depois do filme Batman vs Superman, era todo um universo desenhado pelo Zack Snyder, só que depois do primeiro corte que ele fez e apresentou para os estúdios, a Warner, na época, muito influenciada pelos filmes da Marvel, quis que fizesse algumas mudanças. O Snyder não concordou muito, mas ok, e foi fazer. Só que nesse processo, a filha do Snyder, infelizmente, veio a falecer, ela se suicidou. O que tirou totalmente o cara do projeto. Eu acho que, assim, você pode até não gostar do cara, tudo bem, mas entenda uma compaixão, tipo, cara, ele não tinha como finalizar aquilo de forma alguma. E ele teve que sair do projeto, e aí a DC contratou o Joss Whedon. Sim, o Joss Whedon que fez os Vingadores, o Vingadores 1 e a Era de Ultron. E o Joss Whedon fez as mudanças, ele entrou basicamente para cumprir o contrato e fazer o que os diretores tudo queriam. E o filme virou um puro Frankenstein. Com óbvio, aquilo que todo mundo já lembra, o Superman, o Henry Cavill, na época das refilmagens, já estava no contrato com a Universal com Missão Impossível, que eu tenho certeza que foi uma conspiração que a Disney obrigou a Universal a falar que ele não podia tirar o bigode, porque não é possível, que não tinha motivo nenhum dele ter bigode naquele filme. E digitalizado, ficou mal feito, o vilão mudaram totalmente a concepção dos efeitos, enfim, a história mudou o final, alguns personagens foram muito deixados de lado. Quando saiu o filme, esse que vos fala foi na pré-estreia, e eu já tinha saído com a sensação de tipo, ok, não é o que eu esperava, mas ok. Conforme foi passando, o filme foi piorando, passando o tempo. E conforme passando o tempo também, a arrecadação do filme não foi muito boa, a crítica não foi muito boa, e o Snyder, Zack Snyder, ressurgiu falando que ele tinha o corte dele era diferente, defendeu isso, enfim. E como o Snyder foi um cara que criou uma certa fanbase que vem desde os 300, muita gente comprou isso e começou a lançar uma hashtag, os releases de Snyder Cut, Snyder Cut.
Acho
Snyder
que desde
Cut.
A Madrugada dos Mortos, hein?
Sim, é. Talvez ele tenha, verdade, até muito mais tempo. E com o fim disso que aconteceu, ele fez até os próprios atores, né? O Jason Momoa foi um cara que foi muito ativo nessa coisa. Só que até o momento, muitas pessoas achavam que isso não passava de coisa de internet, de, enfim, coisa que não vai pra frente. Até muito em comparação, o Liga da Justiça Imortal, que era o filme do George Miller, que já tinha cast, teste de elenco, já tinha tudo feito, storyboard e tal, e um pouco antes de começar a gravar desse brecô, enfim, e, tipo, a gente achava que ia virar uma coisa disso, né? Snyder Cut ia virar o novo Liga da Justiça Imortal. Mas agora, com a quarentena, surgiu uma notícia recente, um pouco de dias, que o Zack Snyder tinha apresentado o filme para os executivos do HBO Max e da Warner novamente, tinha visto o filme com os caras, e dois dias depois ele confirmou isso, que o filme ia sair, e o filme vai sair. O que é certo é que ele vai ter de 30 a 40 milhões de dólares para finalizar o filme em relação a efeitos. Não é certo de que vai ter refilmagens, mas os atores
não
se mostraram disponíveis. Os atores
ter.
Se mostraram que eles iam voltar a fazer se fosse necessário, mas
mas o chefe da HBO já cortou e já falou que o dinheiro investido é o dinheiro para pós-produção. Não vai ter gravação de cena,
exatamente.
Vai ter no máximo introdução de diálogo adicional, não vai rolar cena com os atores.
Exatamente, vai ter. Só que tem muita coisa gravada e posição que ele nunca terminou. A concepção do Lobo das Pepe vai ser diferente, porque ele deixou claro isso, que o dele era bem diferente. O final vai ser diferente, porque ele também já deixou claro isso em algumas fotos, coisas diferentes aconteceram na luta. Personagens que tiveram suas partes cortadas, como Cyborg e Flash, vão ter um background maior. Enfim, dizem que o rumor real era que o primeiro corte que ele apresentou pro estúdio, que é o Snyder Cut, eram 4 horas e pouca de duração. Acho muito difícil que isso saia se for pro filme completo. E também ainda tem a dúvida se vai sair por completo ou vai ser dividido com minissérie, né? Então, isso
pode sair em capítulos também, né?
Exatamente. Ainda não tem, a gente ainda não sabe. O que é certo também é que muito breve vai ter um trailer disso, ainda esse ano vai ter um trailer. E, enfim. E outra coisa certa também é que esse filme talvez não. Como o Mari falou, não vai melhorar nada pro universo desse cinema. Só que eu acho que esse filme nada mais é de uma reparação histórica, entendeu? O cara vai finalizar o filme dele que ele devia ter finalizado. Se for bom ou ruim, aí beleza. Depois lá em
assim, TV. Mas tem umas controvérsias aí, né? Tudo bem, é um filme que ele devia ter finalizado, mas é um filme que a Warner já não estava muito contente com essa versão, tá? Por mais legal, agora ela vai vir e tudo mais, que eu acho que não acrescenta em nada. Mas a Warner já não estava muito feliz. A Warner já não acreditava muito nesse processo.
Mas a Warner não estava muito feliz porque ela estava, em comparação com a Marvel,
perdendo dinheiro? Porque a Warner estava perdendo dinheiro?
Eu vou te falar real. Eu não sei, vou estar aqui nesse podcast, mas eu não acho Batman vs Superman ruim. Eu acho Batman vs Superman um bom filme. O problema do Batman vs Superman para mim é que ele não é um filme popular. Ele não é um filme para toda a família. Ele é um filme para quem... curte
assim,
especificamente.
Aí, no
entender.
Caso, você enxerga...
Minha
você
é uma
enxerga
peça,
um
filme
pro...
pra família é uma merda, então...
no caso, você enxerga o problema aí em Batman vs Superman. Então, porque, assim, eu já visualizo o problema muito maior. Porque eu acho que a visão do Snyder pro pro universo estendido da DC, ela não funcionou.
Não,
isso
eu
fica
acho
muito,
que eu
muito
acho
claro
que
pra mim.
Eu acho que a visão de herói do Snyder, ela é muito controversa. Ele tem uns fascínios. Por mais que ele seja um cara que no fim ele honra a origem do herói, mas ele tem umas mudanças assim que, tipo, é muito controverso. Por exemplo, o caso, tipo assim, tem gente que viu o filme Watchmen e acha o filme bom. Eu acho uma merda, porque o quadrinho é infinitamente melhor e ele mudou o final. Tipo, ele mudou completamente o final. Então, assim, ele é um cara que ele tem uma...
É verdade.
Ele é um cara que tem uns certos probleminhas. Inclusive, a Nick, isso é recente, tá? A Nick, até pouco tempo atrás, ela tinha visto só o filme. E eu conversei com ela, eu falei, pô, lê o quadrinho. Eu passei o quadrinho pra ela, ela mudou de ideia completamente.
Exatamente.
Aqui, se liga. A galera esquece
um
pouco...
Eu só assisti o filme, então não sou capaz de opinar.
Mas você gostou?
Cara, eu achei bom, mas eu achei o filme muito paradão.
O problema do Zack Snyder também é que ele tem que parar de usar muito filtro de Instagram, entendeu? Que porra!
Nossa.
Deixa eu falar. A galera esquece um pouco do Snyder. A questão do que tornou ele alguém notório, vamos dizer assim, em Hollywood. O Snyder, ele é muito mais, pelo menos na minha visão, um cara que é conhecido pela sua forma de dirigir a parte artística e estética do filme. Câmera lenta, rotação no próprio eixo, filtro de Instagram... Fundo colorido, 300. 300 define bem.
Sim,
que
300 é total isso.
E assim, sinceramente, eu acho que o Snyder, ele filma pra caralho. O Snyder sabe filmar, ele sabe pegar ângulos muito bonitos, ele consegue escolher bem as cenas que ele bota pra jogo. Dito isso, ok. Eu acho que há uma supervalorização no conceito do Snyder Cut. De um princípio de que ele vai salvar o filme. Eu vou dizer aqui a minha opinião.
Exatamente o meu ponto.
E quem não gostar, eu lamento, mas eu. Caralho, meu irmão, nem se tiver a versão do Papa, Liga da Justiça vai ficar bom. Porque
cara,
aquele filme.
Mas
é
que tá, cara.
Isso daí é uma questão matemática. Você tem dentro do filme da versão atual um quarto do que ele fez, praticamente. Se você vai botar aí dois quartos, três quartos, você vai. É merda! Três quartos de merda. Você vai ter aí um final ou uma grande merda com dois quartos do Snyder, uma merda parcial,
cara,
uma merda inteira. Continua sendo merda.
Mas tudo bem.
Um quarto de merda, dois quartos de
merda,
três quartos de merda, continua sendo merda.
A gente tá chegando num momento em que, tipo assim, o Warner nada mais está aproveitando de uma coisa chamada capitalismo. Que ela tá vendo uma coisa que tá tendo uma campanha, tá sendo uma galera que vai ver. Ela tá para lançar um novo streaming que vai aglobar a caralha toda que ela tem. Então, quanto mais motivo ela tiver pra galera assinar e ver, melhor. Eu tô falando, cara, se for ruim, bom, a gente vai ver depois. Uma coisa é certa, melhor do que eu vi lá em setembro de 2018, com certeza vai ser. Não tô falando que vai ser bom,
eu já não tenho certeza.
Rainer,
certeza.
Se
mas
você...
melhor
Rainer,
vai.
Rainer, você tem quantas cachorras, Rainer? Duas?
Tenho dois cachorros.
Se você assistisse suas cachorras parindo uma versão defeituosa do Alien, seria melhor do que ver aquele filme. Ponto.
Meu Deus.
Começando.
Entendi. Não, mas o problema aí é que você vai investir 30 milhões ou mais num projeto morto. Um projeto que tá no asilo abandonado, esquecido pela família, entendeu? Só pra gerar retorno financeiro.
Não, tá bom, mas isso é o capitalismo.
Mas ó, eu falo.
Só de ver o Super-Homem com roupa preta, pra mim já vai ser melhor que o filme que eu vi. Já vou tá feliz.
Já
tem tanta coisa melhor na vida pra você ver.
Eu já vou ter.
Mas ele tem fetiche, Mari. Deixa eu ver.
Vou ter cabelo de barbudo, tá bom. Eu não vou ter aquela porra daquela coisa tosca, feita, mal feita. Cara, só de aparecer o Darkseid, até cagado. Inclusive, eu acho isso, por exemplo.
São 40 milhões pra você.
É muito dinheiro, cara.
Que porra de fetiche,
cara. É muito
caro.
Dinheiro pra você
eu
investir
acho,
num projeto que tá num beco sem saída.
Eu acho que o filme...
Ah, gente, desculpa. 40 milhões, 40 milhões pra Warner tirou de pinga.
Milton, desculpa. Eu não perde seu raciocínio, Milton. Desculpa. Mas, sinceramente, digamos que essa porra seja um sucesso. E daí? Vai fazer o quê? Vai botar o resto do DCU em torno disso? Ou seja,
não,
eles vão ficar
não.
até 2021 esperando... Tá vendo? Não tem pra onde ir. Sabe por quê? Porque se for um sucesso inacreditável, eu creio... Puta que pariu. Eu nunca tive tanta crença na DC. Eu creio que até lá eles já vão ter planejado o que vão fazer no resto do DCU. Se for um sucesso, você vai falar, ih, fudeu, o caminho B.
Cabelo encolheu todinho.
Era melhor do que o caminho A. Se for uma merda, não vai ter adiantado nada botar 40 milhões. Ou seja, a DC podia pegar esses 40 milhões e fazer qualquer outra coisa que, pelo menos, seria uma merda nova.
Vai, cara, mas aqui tá... Ô, Vitão, mas já vai ter, cara.
Já tá fugindo. Deixa o Milton falar, que o Milton
tá
matando.
Deixa o Milton falar.
Não, não é nada demais. Eu só queria falar que, tipo, o filme pode... Eu acho, eu tenho quase certeza que o filme vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu gostei, eu não sou um grande crítico de Liga da Justiça. Eu não gostei, não falei, ah, não é pica. Mas é um filme que eu assisto de vez em quando, tô assistindo. Eu acho que o filme vai ser muito bom. Mas por causa dessa expectativa que estão botando em cima, ele pode vir, pode tirar, sei lá, filme merda, não quero assistir.
Eu acho que o problema todo é isso daí, é você direcionar, os fãs pro foco errado, entendeu? Porque olha só, tá a galera, porque o Snyder Cut ganhou na pressão, né? A pressão. Sim. E se aproveitou desse período de pandemia. Então assim, você vai ter o fã direcionado pro foco errado, aquele fã que vai querer ver o Ben Affleck como Batman de novo, aquele fã que vai querer um outro filme do Superman, que aí eu já acho outro problema que a gente pode discutir mais à frente.
Miller,
entendeu?
Miller.
Vamos ser realista. Você tá aí, você que tá comemorando o lançamento do Snyder Cut, tá fazendo isso por quê? Pensa comigo. Essa versão é estratégia financeira, não vai agregar em nada no universo que a DC ainda está tentando construir. Olha isso, cara. Vamos focar no que é novo, no que tem por vir, entendeu? Por que que você vai ficar insistindo num tom de um diretor que uma visão que não funcionou? Uma visão que não funcionou. Bola pra frente, supera. Para de endeusar o Snyder. Porque acabou, cara. A visão
não,
dele
não
funcionou.
Eu acho que endeusar o Snyder não devia ter feito em primeiro lugar. Concordo. Agora é o seguinte. Eu acho que o problema, esse filme vai vir num momento em que a DC já tá decidida, já deixou claro que ela vai dar dores. E que não vai ter compartilhado, nem vai ser tipo cada história, e se quiser depois une.
Porra, aí vira o samba do crioulo doido, né?
Não, cara, DC nunca fez isso, nunca foi tudo interligadinho.
Não, mas esse, então, esse é justamente o problema da DC, Rainer.
Ah,
a DC,
não acho, não.
A DC anda lançando 50 filmes aí pra competir em números com as produções da Marvel, quando em questão de bilheteria não aproxima. Porque a DC, não,
mas,
ela não para e pensa o planejamento. Não tem planejamento desse universo.
Mas exatamente isso. A gente chegou num ponto em que a DC quis montar um universo compartilhado que não existia, apressou um processo por conta da Marvel. Tipo assim,
exatamente,
em vez de fazer filmes separados e unir quando desce, beleza. Acho que assim, ele já tem a ideia certa aqui. Tanto no HBO Max vai ser o maior orçamento para séries da DC, vai ter a série, o Lanterna Verde acabou, virou de filme, vai ser série, vai ser tropa lá, vai ser apresentado no HBO Max. Acho justo. O filme do Flash... O filme do Adam Negro vai vir. E o filme do Flash vai ser, já confirmado que vai ser meio que um Flashpoint mesmo. Ele vai ser o cara que vai quebrar e vai rebutar. Então, assim...
Tá, mas você acha que isso moda caralho é bom?
Não, então...
Cara, mas pra sentir. Mas aí é que tá. Eles vão estar fazendo igual fazendo o quadrinho. É simples. A partir do momento que é o seguinte, que você vai mostrar esse Liga da Justiça agora, beleza, você vai dar um direito do fã. Ah, vamos dar aqui... O Snyder Cut, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho que o Snyder Cut é puramente capitalismo. Você aproveitar...
Caralho,
mas
isso é o tema do programa, você tem que entrar nesse mérito.
Deixa eu aproveitar aqui, porque não interrompeu rapidinho. Mas o Snyder Cut pode vir, tipo, ser uma salvação pra DC. O que a DC tava querendo fazer? Ela tava querendo, ah, pô, a Marvel faz assim, vamos fazer assim também. E tava podando alguns diretores. Com o Snyder Cut saindo, e se o Snyder Cut for um sucesso, falei, a gente não precisa fazer igual. Se fizer diferente, pode ser que a galera goste. Pode ser, tipo, uma abertura forte.
Mas eu acho que aí você esbarra em outro problema, porque você pode ter aí uma saturação de heróis. Entendeu? Que nem acontece com o Batman, que ninguém deixa a porra do Batman descansar. Toda hora
que lança o Batman, não entrega, o vilão faz mais sucesso. Então, tipo assim, os caras...
Porra, ninguém ficou satisfeito com o que o Nolan fez?
Eu
acho o pior Batman.
Porra, então deixa o Batman em paz um pouco, cara.
Vem o melhor Batman de todos.
Vai tomar no cu.
Discorda, é só marcar um x1 aqui na rua, tá com 5 minutinhos.
Eu só não vou porque eu tô de pé.
Cara,
Como é que é?
A verdade é que... Meu Deus do céu. A verdade é que o que a Mari falou é verídico. Eles vão lançar o Snyder Cut por conta de um aproveitamento comercial.
É hype.
Né? Pra ver se conseguem um dinheiro. Porque há quanto tempo que saiu Liga da Justiça? Há quanto tempo que as pessoas ficam... Lança o Snyder Cut, lança o Snyder Cut. E o estúdio, foda-se. Entendeu? E aí agora, quarentena, isolamento, tudo parado, né?
Ah, e pior,
vamos fazer, vamos
não,
fazer.
Sabe,
isso vai gerar
um... Assim, eu particularmente...
Agora aquela versão dele do Esquadrão Suicida. Falou que o filme tá pronto, que só
falta efeitos visuais. O Dwyer...
A versão do diretor do Batman que tinha peitinho na armadura, como é que é?
Ai, mas na moral, não, na moral. O do David Ayer, pra mim, merecia muito mais que o Snyder Cut, porque realmente o Esquadrão Suicida sofreu com a edição. Puta merda.
Exato, ficou escroto, ficou
caralho,
ruim.
Sofreu, tá? Aquele filme sofreu
e
com uma edição
sofreu
fudida.
Por conta da Liga da Justiça. Porque a Liga da Justiça não agradou, e aí o filme foi todo picotado. E agora o bonitão tá lá flertando com a Warner pra isso acontecer. E pode
outra coisa.
Mas sabe por que pode acontecer, gente?
Porque... Rapidinho, Rainer, rapidinho. O Snyder Cut ficando bom vai mostrar que a culpa dessa porra são os produtores da Warner. Ponto.
Sim.
Aí os produtores da Warner continuam lá. Eles vão ficar se lendo isso. Nós somos merda, tomamos no cu por nossa causa. E vão continuar mesmo, cara. Eles vão dar mais liberdade pro diretor? Vão dar, beleza. Mas os caras que não vou dizer que foi a menor pressão dos fãs, mas teve uma pressão popular pelo Snyder Cut, pela Liga da Justiça, pelos olhos do diretor. Esses caras que cederam a isso, tudo bem, vão aproveitar o hype, os caralho a quatro. Mas quem cede a isso, no próximo, na próxima lavada que eles estão na hora de bilheteria da Marvel, vai voltar mesmo a putaria de novo.
Não, mas é que
vai,
tá.
Vai, porque é capitalismo e a questão é essa. A questão são os números de bilheteria.
Se a Marvel fizesse isso... No primeiro, sei lá, Homem-Formiga, que é um filme da Marvel que é bom, mas ele não teve a mesma projeção dos outros. No primeiro Homem-Formiga, a Marvel já tava pescando em volta e vendo os Transformers da vida, o que que levanta a bilheteria, o Jurassic World, e indo perto. Mas você tem que ter uma reta e vai, mano. A DC não tem essa capacidade. Não
exatamente.
Estabelecer um ponto.
E isso
ó, mas
é o
vamos
problema,
fazer
cara.
Esse caminho e vamos chegar até lá. Não, ela fica sambando. Ah, mas agora vai dar liberdade pra diretor. Porra, os caras não conseguem nem gavetar uma porra de um filme que já tem 2 anos de lançado, eles vão manter um projeto de dar liberdade pra diretor?
Não, gente, foi a liberdade que deu nisso, porque o Snyder tinha liberdade pra construir todo o universo.
Tinha liberdade total.
E aí?
Eu acho que o... Eu devia ter também um Campbell Cut com o filme do Lanterna Verde. Que eu acho.
Ai, cara. Tá vendo?
Que apego.
Não,
o funk é isso aí.
Mas na real, o que vai acontecer é que, por exemplo, a gente tem o HBO Max que vai sair no ano que vem. E, tipo, era um streaming que ia primeiro que ia englobar todo o conteúdo da Turner, né? Que não é um caralho. Só que também ia trazer mega orçamentos de série. Só que por conta da pandemia, tudo parado, então não continua a ver. Então a única coisa inédita, entre aspas, que eles possam ter é o Snyder Cut. Então meio que por isso meio que eles cederam. Eles não... Tudo bem, eu acho sim, Snyder Cut uma vitória do fã. Eu acho que a galera encheu o saco e chegou, bom. Só que também foi o seguinte, foi a galera encher o saco e os caras olharam e falaram, caralho, a gente vai lançar uma porra de um stream que promete botar todo mundo pra mamar, mas a gente não tem nada inédito. Então vamos tentar, o que que a gente tem de mais inédito que tem aqui no momento pronto?
Me bota
pronto.
Pra mamar com algo novo.
Pô, é o...
Porra,
é o
bota qualquer coisa, são 40 milhões, caralho. Bota a Peach, bota a porra que tiver, sabe? Não precisa.
Não, mas
você
não
precisa pegar um filme lá de você.
Tu tá. A Peach? Pra botar a Peach pra mamar, eu não entendi.
Foi o que veio na minha cabeça. Mas,
enfim. Meu Deus do céu.
A Mari está de volta disso,
nós somos da produção.
Mari,
nós somos da produção da
HBO. Você queria que eu falasse o quê? Da porra do Vampeta? Não.
Então... Não. Corta essa parte, corta.
Não corto não, eu vou me dar trabalho.
Acho digno
de
não
edição.
Cortar. Não corta porque é piada interna.
Pra cada vez que essa sequência de 3 letras ser dita, vai ter essa vinheta. Podem me cobrar, pode continuar.
Cara, não, eu fugi aqui do que eu tava falando.
Não, mas é que tá.
A culpa é do Vitão que lançou assim essa nasce... antes de a gente começar
não,
a gravar.
Não, deixa o mistério, assim nasce uma lenda. Nasce a piada interna. Deixa que
Bom, voltando pro assunto, ao mesmo tempo em contrapartida, o que acontece? Ele tá falando desse da liberdade, mas os diretores. A Marvel tá começando a perder contato com os diretores porque os diretores não querem fazer filme na Marvel mais. Por conta desse maior controle de conteúdo, do que fazer. O caso mais recente foi o Doutor Estranho, que a gente falou aqui, inclusive, quando saiu no
O Edgar antigo. Wright no Homem-Formiga.
O Edgar Wright no Homem-Formiga. O mais recente foi o Scott Derrickson, que voltaria a fazer o Doutor Estranho 2. O próprio Kevin Feige prometeu que seria o filme de terror da Marvel. A gente já falava que vai ser terror PG-13, né? Vai ser terror pra criança.
Falam isso de tudo. O Aquaman ia ser o terror da DC.
E aí chegou...
Novos Mutantes tá aí até hoje. É o terror que nunca chega.
Exatamente. E aí veio o Kevin Feige, barrou isso, parece que não foi o Kevin Feige, alguém mais alto que outro, alguém maior que ele chegou e falou, não queremos isso aí, não dá pra ser foi terror. E aí o Scott... E aí o Scott Derrickson ralou o peito, falou que não dava mais, não tem liberdade de fazer o filme dele, tipo, me contrataram porque eu sou bom com isso e eu não vou poder fazer isso.
Olha, calma aí. Eu imagino a reunião mostrando o cara mostrando o corte final do Doutor Estranho. Aí os produtores tomando susto pra caralho. Para, não vai botar isso.
Gente, que é isso?
Os caras tomando susto, não.
Não, eu já acho, por exemplo, o Doutor Estranho 1, um filme que podia ser muito bom, mas eu acho... fraco, eu acho muito fraco. Mas
ele ganha muito pelos efeitos especiais.
O vilão virando um espermatozoide, tá ligado?
Tipo assim, é muito fraco, porque toda vez que ele vai tentar se levar a série tem aquela famosa piadinha do filme da Marvel. Mas enfim, isso é o papo por outro podcast. Eu só acho que é o seguinte, ao mesmo tempo que a DC, talvez o Snyder Cut dê uma acendida pra uma galera assim que top, querer fazer mais filmes lá, uma galera boa, querer fazer mais filmes da DC e dando uma liberdade... talvez possa seguir um rumo. Fora que o
vou
cara
trabalhar com a DC, se ficar...
Os caras, não, mas os caras... Mas, o Vitão, o problema da DC pra mim, na real, o problema da DC com o Zack Snyder chama Jeff Jones.
Snyder.
Porque o Jeff... Não, porque o Jeff Jones era o cara que ia ser o estilo que a Kevin Feige é pra Marvel.
É,
só que
não faltava
tinha feito.
Esse cara pra Marvel, né? Pra DC, um só... cara que...
É, cara, só que o Jeff Jones era pra ser esse cara, porque... Porque o Jeff Jones foi muito importante nisso na época dos quadrinhos, principalmente no 952, principalmente até com o próprio Lanterna Verde, inclusive. Inclusive, ele foi chamado para ser roteirista e produtor da série dos Lanternas Verdes. Só que, cara, ele não teve peito para chegar ao ponto de controlar. Tipo, cara, você pode ir até aqui, você pode ir até isso, a gente quer manter isso. Não, ele deixou pro Snyder e deu carta branca. Então, assim... O Snyder não teve carta branca porque ele quis. Deram pra ele. Então, assim, eu concordo que a gente
E mandaram
é
ele embora, não querem mais. Porque
não mandaram ele embora, ele saiu.
Não mandaram ele embora, ele saiu pelos problemas. Porque já não estavam satisfeitos.
Eu quero a opinião da Elisa.
É, agora vamos trazer a opinião de uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, que não viu nenhum filme da DC.
Nem tem...
Foi chamada pra fazer outro programa.
Exatamente. Elisa, o que você acha de tudo que você ouviu até agora?
Dedo no cu e gritaria.
Sai.
Melhor opinião.
Essa porra aí.
Cara, mas assim,
não sei nem o que eu tô fazendo aqui, a real é essa, entendeu? Não vou mentir.
Eu ia falar de novo do Vampeta, mas vamos deixar isso.
Entendeu? Não vou ser hipócrita. Não. Eu prefiro voltar pro assunto da p*** do Vampeta, que eu estava viajando.
Eu nem queria deixar pra lá. Eu falei que ia deixar pra lá, mas ela não deixou, olha.
Não consigo.
Eu achei que esse podcast mais família, tava errado.
Ah, você queria
tu
loucura
tu falando
da
de podcast
olha
família,
aí,
Rainha?
É, você queria a loucura da quarentena, minha loucura
a
da quarentena
loucura,
é aí, ó. Agora você vai ver a
gente
do Vampeta.
Realmente, né? Cadê o Kim aqui botando um negro no
negócio? Não, o pior é que assim, o outro
eu quero o Kim e o Cut. Eu quero esse programa com o Kim...
Mas só, rapidinho, só voltando a falar sobre o assunto sério. Uhum. Então, a questão de deixar a moda caralha a direção, cada um faz o que quer. Assim, se a gente parar pra pensar no que a Marvel construiu, a gente tem que entender o seguinte. Mesmo com filmes medianos, como Homem-Formiga, existe ali toda uma saga que muita gente ia pro cinema... Pra continuar aquela saga, né? Porque você dá um objetivo. Você tem assim, ó, gente, começamos aqui e vamos terminar
não,
em algum lugar.
Não, teve gente que
não
foi
foi
ver
nada lançado
em vão. Vespa
tudo que foi lançado
foi
projeto.
Exatamente.
Foi um projeto
tudo,
pra poder chegar
tudo que tá aqui
no,
dentro.
No final. Foi
isso aí. Tudo que tá aqui dentro, tudo que a gente tá lançando, vai chegar em algum lugar. Tanto que a gente tem cenas pós-créditos que as pessoas aguardavam a cena pós-crédito.
Exatamente.
Entendeu?
E uma cena pós-crédito linkava um filme no outro.
Exatamente. É uma construção, é uma bela construção de um universo. E eu acho que é isso que falta com a DC, cara. A DC,
exatamente.
A DC tem que planejar.
Eu acho
que a DC tem que repensar essa estratégia dela. Tem que sentar, parar um pouco, entendeu? Porque, por isso que eu acho que a DC realmente tem que parar de produzir alguns filmes por agora. Porque a DC ela tem que sentar, tem que planejar muito bem, definir uma estratégia de ação pra lançar esses próximos filmes, entendeu? E não
certo
é lançando...
Que...
E não é lançando...
A DC é muito desesperada pra poder lançar filme, cara.
Exatamente.
Eles não planejam.
O próximo
eles saem
filme
lançando
da...
uma caralhada de filmes sem nexo, sem
exato
nenhum, tipo... Pra que você vai no cinema assistir? Só por assistir? Cara,
só porque você gosta do Batman,
isso,
você gosta do Superman,
entendeu?
E é isso, entendeu?
Então,
eu tô saturada
estratégia...
dos dois já.
Exatamente.
Ah, cara, mas vou te falar.
E eles ficam massacrando coisas que
exato
já foi sucesso antes.
Me explica.
E não inovam, entendeu?
Mas,
não
ali,
inovam.
Mas você lançou Batman vs Superman, você lançou Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, pra que você vai me enfiar mais a porra de uma trilogia do Batman? Caralho,
exatamente,
foda-se.
Tá
vendo?
É por isso, agora mas eu ali... falo como pessoa que não gosta da DC, vamos lá. Se eles fossem com um planejamento que atraísse o espectador, sabe, talvez eu não conseguiria pegar e me interessar mais pelo mundo deles.
Não, mas aí, mas aí é que tá.
Atraem, cara.
Não,
mas
não,
aí,
tudo
tá,
bem,
eles não
tudo bem,
me
tudo
atrair
bem
com o planejamento que eles estão me oferecendo, com as coisas que eles estão me oferecendo.
Mas da Liga da Justiça,
que eles te oferecem a moda caralho, entendeu? Você não precisa
exatamente
ver um filme depois
entendo
do outro, não, tá tudo
exatamente, eu não consigo entender a
cronologia
das coisas deles, entendeu? Eu não consigo acompanhar,
gente,
eu acho
a DC, a DC é o que eu gosto da DC, eu gosto da DC como produtora. Eu tenho problema sério com a Warner. Não, não é, que horror. A Warner é aquele cara babaca que não consegue ficar com ninguém, porque só faz um monte de merda e fica perguntando, ah, por que ninguém fica comigo? Todo mundo não presta. Ah, pô.
Milton, você filme... está na DC?
Que isso?
Caralho!
De graça.
Que isso,
que
velho?
Isso?
Caralho?
Ao vivaço.
Que gratuito.
Calma aí, deixa eu melhorar o clima aqui. Eu vou petar.
Meu Deus.
Mas, gente, ai, agora falando sério...
Ó, vou defender o Milton, porque o Milton só é babaca, mais... mas ele consegue ficar com as pessoas.
Mas gente,
legal,
olha só, agora falando sério. O que a Mari e o que a Elisa falaram é, faz sentido, porque assim, pô, eu sou mega fã do Batman, mas realmente o negócio tá saturado, a gente tá vendo mais do mesmo, né? Ah, ok, estamos num momento de pandemia, isolamento, não dá pra juntar a galera pra gravar, fazer algo novo. Só que o problema é que a gente já não tá realmente vendo algo novo da DC já tem muito tempo.
Sim.
Então, mas o que
eu não
quero
acrescentar, você
quer,
não faz.
Quer dizer que não possa produzir alguma coisa legal? Não, não estou falando isso. Pode sair uma parada legal, mas realmente tá assim, os personagens, os heróis, né, que tem esse destaque, talvez por serem justamente os heróis que as pessoas mais consomem, ou talvez a DC esteja forçando as pessoas a consumirem apenas eles, né? Então,
pra
tipo assim, a gente tá o tempo inteiro vendo a mesma coisa, a gente tá vendo mais do mesmo. A diferença é que alguns filmes têm efeitos melhores do que outros. Né?
Justamente então, isso que eu penso.
Cara, quando...
pega
não,
o Shazam. O Shazam não é um herói ultra mega conhecido. Não é um herói ultra mega conhecido. E foi ótimo.
Pois é.
Entendeu?
Eu só
cara,
acho
explora
assim,
outros heróis.
Cara, eles têm um orçamento tão grande pra poder fazer. Tão grande. E eles insistem. Não inovar.
Bom, pra mim,
é isso que
pra
me
mim...
incomoda na DC. Eles não inovam. Eles ficam martelando
então
pela mesma
é
parada
DC
e ponto.
É, não é DC.
Não é DC.
O
Snyder Cut.
Mas é a
O Snyder Cut, o Cyborg seria praticamente o personagem principal que estavam dizendo. Ele que seria o filho. Ele que ligaria a história inteira. Seria muito mais aproveitado. É, seria muito mais aproveitado. Ia ter história com o Flash. Mas aí falaram: não, não quero. Quero o Batman e o Superman.
Tá, mas olha só, a gente, eu tô ouvindo vocês aqui, ah, não é a DC, é o Warner, cara, é a DC, entendeu?
Não,
porque
mim,
são
eu,
os
não,
dois
acho...
produzindo juntos, então assim,
não,
é a DC.
Um concorda
porque a gente
com
não
outro
fala que a Marvel Studios, sim, entendeu? É a Marvel, assim como é a DC.
O problema da Marvel é
a
Disney,
a gente tá falando
outro,
em cinema.
Um 4. Exatamente. A gente não vai fazer se o outro não quiser fazer. Bem,
exatamente, eles estão ali se beijando, eles não estão separados.
Eles são uma equipe, vamos botar assim, eles são uma equipe. Ah, se não, um não quer, não, o outro baby. Não quer, entendeu?
Olha só, a minha revolta com a DC real é você gastar quase 40 milhões num projeto morto e cancelar Monstro do Pântano. Então vai tomar
um... Tá intervenindo,
você tá intervenindo, respira.
Não, cara, tô muito revoltada.
Peraí, Milton, fala.
O XC.
Eu tô impressionado
agora. Não lembro o que eu tava falando. Vai continuar. Meu Deus!
A gente tava falando de separar DC, Warner.
É o pai bêbado. Chega em casa.
Acho que a mãe
e ela
cancela. Ela tem...
Meu Deus!
Cancela. Okay.
Meu Deus. Eu não devia ter deixado isso lá. Deixa eu voltar. Na verdade, meu problema com a DC sempre foi o seguinte, e eu converso isso com o Milton há anos. Cara, eles têm o direito de todos os personagens. Eles podiam simplesmente fazer uma coisa simples. É tipo, a DC, ela tem muito sucesso nos quadrinhos nos Estados Unidos.
Eu só queria Constantino e Prometeu, só isso.
Liga da Justiça Sombria, cara. Perfeito pra você explorar.
O Constantino tava perfeito, cara, com o ator, esse nome dele. Sim. Ele era perfeito, cara. Tava perfeito.
Eles vão usar, tipo assim, eles podiam usar as graphic novels que fazem tanto sucesso, os encadernados que eles lançam lá fora. Eles não usavam nem de roteirista, era só pegar aquilo ali e transformar em live action. É simples. A DC ela é famosa por fazer histórias separadas, igualmente boas, e ela se auto-sustentar na própria história, não precisar de um universo criado. Ela sempre foi muito boa nisso, não necessariamente no cinema, mas em outras mídias, sim. Quadrinhos, animações, etc. Em contrapartida, a gente tem agora, teve com o fim da Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apócolis, um fim de um universo de quase 12 filmes animados da DC.
Não é Apocalipse, não?
É Apocalipse.
Não.
Falei o quê?
É Apocalipse?
Ah, não. Apocalipse. É. Perdão.
Ah, tá. Apocalipse parece, sei lá, um bairro de Milópolis.
Apocalipse.
Eles tiveram um universo compartilhado nas animações. E ficou bom. Ficou muito bom. O trabalho final todo ficou muito bom. Então, assim... Poder fazer, eles podem. Eu acho que aí é outros 500, talvez, a questão de trazer pro live action.
Eu acho que eles têm medo de fazer e flopar.
Então, assim, eu não sei. A animação é muito mais fácil você arriscar, né? Então, assim, do que um live action. É menos dinheiro que você arrisca.
Eu acho que é preguiça mesmo. É preguiça de construir.
Eu acho que é medo de pegar
porque você vai ter, você tem uma oscilação. Nova. Você constrói o projeto e você pode sofrer oscilação no caminho, entendeu? Sim. E o medo, cara, da DC é esse. A DC quer só ganho.
A DC, exatamente. Ela só quer o ganho e ela não quer o planejamento. Pra você ter
alguma coisa...
Exato,
a DC, ela vem faturando... Ela vem faturando, tentando faturar, com hype. Quando ela anunciou Batman vs Superman na Comic Con, naquela vez, o hype foi enorme. Então o filme foi pra frente. No ano seguinte, quando eles lançaram, falaram que tinha um projeto que era... Nem me engano agora, não lembro, acho que era Shazam, tinha o filme do Flash, o filme do Cyborg, o Liga da Justiça Sombria tava também. Só que assim, eles só mostraram os logos, não falaram nada muito além, e aí a galera também não empolgou tanto. Aí alguns, o Shazam saiu do papel, porque também o diretor insistiu muito, o do Cyborg já foi engavetado a princípio, o do Flash... Já trocou umas 4, 5 vezes de diretor, agora fixou.
Adão Negro tá aí há um tempão também, pra sair.
O Adão Negro quem vai levar é o The Rock. O Flash agora vai ser o Andy Muschietti de vez, que vai ser o diretor do It, vai fazer, já tá, vai, para ele tá certo. O único problema agora é se vai ser o Ezra Miller, né, porque ele fez deu umas cagadas aí, vacilou, então a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas o filme vai rolar. E o Liga da Justiça Sombria tá também nisso aí, tá planejado. Pode ser que tá à procura de diretor, se não me engano, porque eu acho que o roteirista já tinha. Então isso pode acontecer. O Matt Ryan já falou que é... Ah, não, minto. A Liga da Justiça Sombria vai virar série no HBO Max, isso foi confirmado. Vai ter uma série... Tanto que o próprio Matt Ryan, que fez o Constantine da CW, pediu uma chance de fazer pelo menos o teste de elenco. Eu acho que ele merece fazer, eu acho que ele ficou perfeito realmente no personagem.
Acho que ele
é o cara
de teste, né?
Ele é o cara que dubla o Constantine nas animações. Ele é muito, ele realmente manda muito bem. Ele, na verdade, é a única coisa boa da série. A série, pra mim, não era muito boa, não. Eu acho que ele era a única coisa que salvava. Mas, enfim, você fazer série do Constantine na CW é meio foda, né?
Tipo, cara, a DC, ela tá jogando dinheiro fora muito forte, né? Porque ela tem todos os heróis ali, tanto em série quanto em filme. Ela pode fazer um puta trabalho bom e não faz. Sim.
Cara, o
Flash da CW já é fraco. Eu acho que você deveria me contratar como diretora de qualidade, entendeu?
Cara, a gente tem agora...
Entendeu?
A gente
no
teve
ar,
recente aí,
me formando.
A Mari tá sabendo, cara. A gente teve recente aí. A Ruby Rose, cara, saiu do papel da Batwoman, né? Que depois de uma temporada mãe.
Cara, que eu devo dizer. A série é ruim, né? Vamos falar
a série
que
a série é ruim.
Exatamente, a série era ruim.
A Ruby Rose fez igual o Moro, quis preservar a biografia. E quer
ela falou assim: vou sair antes que dê merda, né? Então ela saiu. Cara, fora que tava... assim, ela não gostava, né? A mulher só se fudeu nas gravações. A bicha toda hora tinha um negócio roxo, arranhado, quase ficou paraplégica, né? Um acidente.
Ah, mas quer fazer a Batwoman, quer fazer. Ai, também.
Ô, Rainer, ela tá gravando uma série, velho. A mulher
cara,
vai ficar
ela tá trabalhando
fazer uma série.
Ela tá trabalhando, ela
pelo
não merece.
De Deus, cara.
Sofreu um acidente de trabalho.
Não é nem um filme, viado. É uma série.
Não,
isso ruim.
Já é
uma série ruim.
E outra coisa que eu tava
vendo. Eu lembro da série de
Mário falou.
Fiquei paraplégica, mas a série é foda pra caralho.
Paraplégica, mas a série é uma merda.
A Mari falou que.
O legal da série é que eu fiquei paraplégica.
Que teve.
Ai, Jesus. Fica paraplégico gravando Transformers. Ai, Jesus. Que merda, caralho. Que desperdício.
Ai,
que
não
vou te falar mal
teve,
que você fala
a Mari falou que teve a trilogia do Nolan. Mas o último filme do Nolan foi em 2012. Quando saiu do Robert Pattinson, que temos prometido que também vai ser uma trilogia com o Matt Reeves, e vai arcar, vai trazer todo o Batman 1 lá atrás, eu acho que vai ser legal, vai fazer quase 10 anos do último filme. Então, assim, eu acho que a gente teve
um descanso. Tá, cara, mas você teve o Batman, não, teve descanso de trilogia, mas você apresentou o Batman em Batman vs Superman e Liga da Justiça, que são recentes. Entendeu?
Eu acho que o Robert Pattinson, eu acho que ele é um péssimo ator.
Quem?
Não acho, não. Acordo.
Olha, eu mudei a minha opinião sobre ele depois de assistir alguns filmes dele muito bons. Inclusive, eu falo sobre isso no meu canal, se você quiser dar uma olhadinha lá no vídeo.
Merchan!
Tem um vídeo que eu falo só
falar.
Do Robert Pattinson.
Se aproveitando
é
pra fazer publi.
Cosmópolis é muito bom. Cosmópolis, o Robert Pattinson é o Bruce Wayne purinho, irmão. É perfeito.
Ah, cara, não sei. Eu tenho uma implicância com ele. Eu tenho esse problema. Ah, eu crio implicâncias de atores.
Tu criou
eu não
por causa de Crepúsculo,
de
eu também tinha, mas
cara,
depois
eu fiquei então, a minha questão do novo Batman não é nem com ele em si, cara. É você, assim, de boa, o que, que você tem pra apresentar de novo, cara? Você já viu tanta coisa com o Batman.
Novamente a gente bate na mesma tecla da DC, sempre massacrando.
Não. Olha só. Inclusive, esse projeto do Batman, The Batman, do Matt Reeves, ele é claramente o projeto 880. Eu até conversei com a Nick isso recente. Porque o casting que ele tá fazendo tá sendo só um casting de uma qualidade tremenda. Ou esse filme vai ser um dos maiores filmes super-heróis que existe.
Muito bom, ou vai ser uma
ou
merda.
Ou vai ser uma merda absurda.
Você tá falando do elenco?
Colossal.
Do elenco e
o elenco
do que
de Cats também só tem ator foda. E aí?
E Cats foi um filme merda.
O
elenco
de
Cats
só tem ator foda. E aí?
Não, mas peraí.
O melhor filme de terror da autoridade, não é não?
Ah, para.
É, o terror vem realmente. Mas o Batman, cara...
psicológico.
Até porque, pelo que ele promete abordar, cara. Ele tá permitindo abordar o Longo Dia das Bruxas e o Ano 1, que são quadrinhos excelentes. E o Matt Reeves é um cara que sabe contar histórias muito por conta. E eu acredito nisso porque o Planeta dos Macacos dele são muito bons. Então, assim,
por que filme com
o
Mark Wahlberg, que é bom?
Ele tá cercado de pessoas boas nesse projeto.
Obrigado, só primeiro.
É o quê?
Caralho!
Esse filme tá cercado de pessoas boas. Então, aquilo vai ser muito bom, vai ser uma merda. Mas isso aí também é assunto para outro podcast. Eu acho que a gente já destilou muito ódio aqui sobre Snyder Cut.
Cara, sinceramente, depois de Star Wars, eu não crio uma expectativa em filme nenhum. Na minha vida.
Ah, cara, eu sinceramente
Snyder,
eu também...
Não tenho nada contra você.
Não, eu acho, sinceramente, mas aí eu falo pela experiência do cara que estava em Botafogo meia-noite em 2018 para assistir aquele filme. Vai ser melhor 2018? Não estou falando querido, que vai ser bom.
Tava, eu também tava e eu não tô com essa expectativa
eu, também. Eu não tô falando que vai ser bom.
Tá,
mas Botafogo, que vai ser melhor do que
Botafogo mesmo. Não foi com o Rainer, não, mas assisti em Botafogo.
Não, é. Vamos terminando esse podcast, que eu acho que já tá. Além de se alongar muito, a gente já tá indo em caminhos que vão ser ruins para esse que vos fala. Eu não quero me complicar mais, não. Tá? Já não basta.
Estamos de olho, Rainer. Estamos de olho. Sim.
Já não basta esse podcast. Com certeza vai conseguir o explícito do Spotify, mas eu não quero processo também, não.
Acho pra... Quem não concorda tomar no cu?
Não, já
eu
não
acho pode... que eu tenho... É, realmente.
Já não basta o Bradesco, já não basta o Bradesco me procurar, eu não quero advogado também não, tá? Então vamos deixar quieto isso aí, vamos parar.
E tá fazendo merchan pra eles por quê?
Tá sendo pago pelo Bradesco?
Eu tenho que pagar eles, eu não
tá
pago, pô.
Nessa porra, eu não tô recebendo nada não, vocês estão?
É esse o seu acordo pra negociar a dívida? Falar?
Tô ligado. Pegou empréstimo e fica divulgando o Bradesco no podcast dele.
Eu, hein?
Ele ganha ideia. Desconto.
Ah, não, Milton, para.
Mano, eu fiquei com medo num momento que eu pensei, ah, não, essa foto não vai vir, que eu acho que vai.
Quê? É o que tá mandando? Ai, que susto. Enquanto tava carregando,
eu acho que ia ser a capa do cast.
Viado, tomei um susto aqui.
Caralho,
eu sabia
não,
a janelinha
essa,
subindo.
Não... Essa tem que ser a capa do cast. Eu vou mudar a capa, é a primeira vez que eu vou fazer essa, vai ser a capa do cast.
Show, show, beleza.
Não, legal que essa é a capa e Snyder Cut, mas ok.
É, isso aí.
Eu acho que o tema do podcast deve ser Snyder Cut e...
Ah, por favor, coloca o Vampeta de Batman na capa.
Não, Snyder Cut e Vampeta.
Coloca na
coloca,
foto.
Vai.
Coloca na foto dele na G-Magazine.
Alguém é bom nisso? Não. Alguém é bom nisso pra editar?
Eu coloco ele de Batman, você quer? Eu coloco.
Eu quero. Pode colocar.
Vou colocar.
E vamos finalizando mais um Multi Infinito pra você nessa quarentena. Lembrando, pessoal, fiquem em casa. Se você puder, fique em casa. Se conscientize. Cuide-se. Infelizmente, a curva não está baixando. A curva está aumentando. Por favor. Então, cuide-se, ok? Mais uma vez, agradecendo a todo mundo que está aqui. Vitão, valeu. Alô?
Vitão, faleceu.
Só tem o Vitão.
Eu já falei, valeu.
Ah. Falou não, viado. Falou
não. Não, cara.
Desculpa.
O que ele tá falando?
Esquece. Agradecendo também a quem retornou. Valeu, Milton, mais uma vez.
Prazer, é tudo meu.
É isso
o
aí.
Milton
obrigado.
Vai puxar aquela geladeira
eita,
bolada.
Agradecendo também a Elisa aqui. Só veio. Obrigado.
Só veio? Como assim, cara?
Ela só veio, mano.
Ela destilou aí todo o seu ódio contra a DC. Como assim? É. Para.
Cara, é isso tudo que eu falei. Quem não gostou...
Ela só veio pra destilar o ódio da DC e falar do Rock in Rio.
Não, me processa não, pelo amor de Deus.
E você voltando com o assunto do Rock in Rio, hein? É você.
É, tá vendo? Tô bem quieta aqui. Eu vou mandar
você
essa foto pra
supera.
Ele, que ele tá destruído atrás de...
Que isso?
Como é que é? Que? Gente.
Bom,
olha
é,
só,
eu
deixa
falar
eu falar,
que
eu antes de você terminar, antes de você terminar, como a gente veio aí de dois casts falando dos números da pandemia e tudo mais, eu acho que essa quarentena vai durar mais um pouco aí, porque já tem estudos falando que vai ter pico da pandemia em junho, eu só quero atualizar aqui que existe uma... Ai, meu Deus, espera que eu engasguei.
Existe um canal no YouTube chamado Nerdux, você não vai fazer nada, você vai lá e assiste. Já sabe.
Não.
Legal.
Não, existe uma... Olha só, gente. Não, só sério, para todo mundo ficar em casa, porque além desse novo estudo apontar que vai existir um novo pico para a pandemia em junho, existe também uma estimativa que prevê mais de 125 mil mortos no Brasil até agosto, tá? Isso se a gente não adotar a medida de lockdown. Então, assim, o negócio tá ficando muito sério. O negócio tá ficando muito ruim. Entendeu?
No
então, é só pra deixar claro
churrasco,
porque...
O churrasco
no
pode esperar.
Desse podcast, por exemplo, as praias de Niterói foram liberadas.
Exatamente.
Agora, o governador
tá
do Rio
tá
indo contra essas liberações. Então, tá insistindo no lockdown, mas as prefeituras estão meio batendo de frente. Enfim, tá uma confusão só.
Eu não
e
sei como é que tá.
Já fomos denunciados na ONU também, né? Daqui a pouco a gente tá entrando na categoria de crimes contra a humanidade, né? E é isso aí.
Já não bastasse Pra mim já bastava o Carnaval de Salvador como crítico de contra a humanidade, mas...
Micróbio, filho da puta!
Eu acho que...
Olha, a quarentena realmente está afetando as pessoas, né? A gente vê isso aqui no cast.
O Multi Infinito é o podcast que luta incessantemente para não ter nenhum processo. A gente não pode ficar famoso.
Você não, você não fala assim, entendeu? Porque a gente aqui tá informando, entretendo todo mundo, entendeu? E falando putaria também, porque faz parte.
Porra, eu sou o único desse podcast que tem filme em cartório. Eu vou me fuder muito quando esse podcast ficar famoso.
Querido, eu também tenho, mas eu não preciso compartilhar isso aí, né?
Porra.
Eu tenho, mas eu acho que quem tem
que chamar... Eu não sei nem o que é isso, mesmo. Foda-se.
Foi você que chamou a gente, então deixa entrar aí mesmo.
O dono é você, você que se vire.
Ai, gente, olha que sessão de união nesse cast.
Não é? Depois desse momento de afeto, esse momento de carinho com o próximo e com o chefe, né?
Tanto isolamento social que a gente já tá se odiando aqui.
Exatamente. Tudo bom, gente, vamos terminando mais. Vamos terminando mais uma vez. Muito obrigado a você que ouviu. Compartilhe nas redes sociais. Siga a gente no Twitter, no Instagram, @multifinito. Manda pra família, manda pros amigos, enche o saco. Enfim, faz o que for. Faz a gente famoso, só não faz a gente ser processado. Valeu, forte abraço, tchau!